Muito obrigado, senador Paulo Paim, presidente desta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Queria cumprimentar os senhores e senhoras senadores presentes, especialmente o senador Pedro Simon, que me fez diretamente o convite para aqui estar. Os demais presentes nessa sessão, os participantes do painel. Quero agradecer a possibilidade de que a universidade esteja aqui presente e tentar situar o modo pelo qual, no contexto dos vários expositores, a expressão universitária possa ter um sentido propositivo e analítico do tema que mobiliza este painel, esta sessão. A universidade trabalha, pelo menos em três dimensões, a questão que está posta aqui para debate. De um lado, ela analisa, critica, constrói, elabora expressões teóricas de conceitos e sistemas que envolvem, por exemplo, do ponto de vista acadêmico, a questão ética, né? O tema da ética é uma construção do sistema universitário. Não se trata apenas de pensar os problemas ligados às expressões cotidianas das moralidades, que são muitas, e que são diversas em relação às suas expressões originárias, a uma moral de classe, a uma moral religiosa. Falamos em moral burguesa, falamos em moral cristã, por exemplo, né? Mas a eticidade como sistema é uma dimensão construída a partir do pressuposto de que a sua elaboração é fruto de um consenso compreensivo e explicativo. Assim, por exemplo, o filósofo Hegel aludia à passagem da moralidade subjetiva para a eticidade como sistema. E dizia que a construção dessa possibilidade é a mediação das instituições, a família, a sociedade civil, o Estado. Então, a universidade aqui, ao se fazer presente, quer contribuir no sentido de que seu espaço, sua atividade, deve ser um âmbito de disponibilidade para a iniciativa política, no sentido de aí construir referenciais importantes para pensarmos o tema que se propõe aqui, enfrentamento à corrupção, à impunidade, dentro da construção dos elementos sistêmicos da ideia de eticidade. Né? Mas a universidade também constrói, do ponto de vista, enquanto instituição em si, referências que podem ser exemplares do ponto de vista de colocar a questão ética como um horizonte para a sua própria atuação. Assim, por exemplo, ela seguindo referenciais da condição republicana, organiza também suas estruturas éticas. Por exemplo, ela tem ouvidorias, ela tem corregedorias, ela tem uma comissão de ética, que se inspira no modelo orientado pela própria Comissão de Ética Pública Nacional, que baliza o agir dos agentes públicos inseridos no âmbito da universidade. Não é fácil atribuir sentido a esta finalidade, a esta função institucional no âmbito da própria universidade, porque quando se coloca a dimensão ética, isso gera internamente e no diálogo entre os agentes públicos tensões que muitas vezes, a propósito de discutir as condições pelas quais abre uma pauta de avaliação das condutas, as salvaguardas às vezes tentam atingir a própria estrutura ética que se constrói. Há poucos dias, por exemplo, uma revista de circulação nacional fez uma crítica feroz à Comissão de Ética da Universidade de Brasília, alegando que seria uma criação de um tribunal de exceção. Né? E aí, a propósito de discutir os fundamentos pelos quais se estruturam iniciativas éticas, se leva a ética de Roldão. Se banha a criança e se joga a criança na enxurrada do banho que tomou. Mas a universidade também participa do processo de construção dos referenciais éticos, porque ela agrega protagonismos. Não por acaso, o senador Pedro Simon, na abertura, dizia assim que a universidade deveria ser convocada para não só atender aqui a convocação no sentido de refletir junto, mas também de se integrar a uma das expectativas desse encontro, que é caracterizar que as questões não são apenas institucionais, mas elas implicam na chamada para movimentos. Quer dizer, a universidade também é um espaço de movimentação, de protagonismos. Não por acaso, na minha própria universidade, como em outras, esses protagonismos estão sempre firmemente presentes quando as questões de enquadramento ético apelam à participação dessa comunidade. Os estudantes da UNB, por exemplo, no ano de 2008, ocuparam a reitoria da universidade para fazer o juízo crítico de uma gestão que acabou, por conta de seu próprio movimento, tendo que renunciar, sob interpelação de desvios éticos. Os próprios estudantes da universidade, no ano passado, se mobilizaram no Distrito Federal, ocuparam a Câmara Legislativa e, por um impulso de motivação ética, eu digo, os estudantes acertam até quando erram, quer dizer, até quando encontram outras formas de expressão que, às vezes, no primeiro momento, causam impacto na produção dos resultados, acabam revelando que o seu horizonte ético avaliza a sua conduta. E, no caso do Distrito Federal, levaram à renúncia de um governo e a reconstrução ética, pelo menos no balizamento de sua ação, de nova estrutura de governança. Então, a universidade também é movimento, né? Participa em interlocução com muitos movimentos. E, nesse processo, também se associa a possibilidade, que é o apelo desta convocação, no espaço dessa comissão, que se abre à participação popular, né? No sentido de que, no espaço universitário, o protagonismo é essencial. E é uma das expectativas deste encontro, abrir no diálogo entre o parlamento, instituição e a sociedade civil, enquanto protagonismo, o encontro para consertar ações que são aquelas que balizam a ideia de uma sociedade organizada que se expresse numa governança republicana que tem, do ponto de vista constitucional, a moralidade como um dos seus fundamentos basilares. Quer dizer, a moralidade erigida em sistema ético de orientação das condutas. Então, o que eu queria trazer aqui a esse encontro é dizer que a universidade dispõe de um acervo muito importante de estudos, de reflexões, de sistemas construídos, mas também de protagonismos. Não estou dizendo com isso que nós devamos abrir agora as comportas, né, de uma ação que se lance como campanha ou como mobilização levada às portas de uma Bastilha. Não é isso. O que estou dizendo é que esse espaço universitário pode ser um lugar adequado de encontro. Eu acho importante, senhor presidente, que, assim como se fez durante o processo constituinte, que a Assembleia se abriu ao encontro com a sociedade, no seu próprio âmbito, das audiências, ela também foi para a rua, ali onde a justiça se encontra com a cidadania, e dialogou com a comunidade. Eu acho que é importante, o senador Pedro Simon dizia assim que a UNB se dispõe a fazer reuniões. Eu acho que um bom modo de começar reuniões que agreguem essa possibilidade de interlocução é estabelecer uma audiência pública como essa no espaço da universidade ou nas universidades, numa agenda, como hoje, por exemplo, em vários aspectos relevantíssimos da vida política, as caravanas de cidadania que mobilizam pela anistia, por exemplo, que tem um papel educador, transformador. E no espaço da universidade, constituir uma audiência que dialogue com esses segmentos, que agreguem no âmbito da universidade, por exemplo, os grupos de estudo que têm como referência a ideia de transparência, que tem como referência a ideia de combate à corrupção e de proposições de diversas ordens. Há poucos dias, realizamos na UNB uma audiência pública convocada pela senadora Ana Rita, e o eixo da audiência era discutir, senador, as cotas. E foi muito importante, porque para ali acudiram todos os segmentos mobilizados da universidade, tanto do ponto de vista crítico, os estudos, quanto do ponto de vista do engajamento, os protagonismos. Então, como aqui, nesta mesa, nas que se seguirão, muitas propostas de natureza legislativa, de natureza procedimental serão indicadas, a que eu gostaria de fazer, para não perder o sentido da participação universitária aqui, é de que nós tivéssemos uma agenda de audiências públicas, a começar pela UNB, em que os senadores pudessem dialogar com a universidade e aí construir referenciais importantes para esta atribuição que o Senado assumiu no contexto deste tema tão relevante para o nosso país. Muito obrigado.
Cumprimento ao reitor José Geraldo Souza Júnior e dizer, reitor, que essa comissão aprovou, inclusive, uma moção de solidariedade e apoio ao brilhante trabalho que Vossa Excelência vem fazendo lá na nossa UNB. E essa comissão também realizou, senhores juízes que estão aqui, uma audiência pública com juízes de todo o Brasil, num dia que estava em greve, exatamente alertando que poderiam haver assassinatos. E, infelizmente, vemos recentemente o caso do Rio de Janeiro. Passo a palavra, como último painelista dessa mesa, ao presidente da Associação Nacional do Delegado de Polícia Federal, senhor Bolívar. Aí a pronúncia só sabe que é complicada. Steinmetz, é isso? A senadora Ana Amélia ajudou, viu?
É Steinmetz. Pedra de Mentes ou polidor de pedra ou construtor de castelos. Uma das três. Na maçonaria, construtor de castelos, né? O Steinmetz. Senhor presidente desta mesa, senador Paulo Paim, a quem nós já tivemos com outros encontros no que diz respeito à parte dos aposentados. Ele é um defensor de nós aposentados. E os demais senadores presentes, convidados para essa palestra, nós, da Associação dos Delegados de Polícia Federal, na minha pessoa, aqui estamos para parabenizar ao senador Pedro Simões e aos demais senhores senadores que criaram essa frente de combate à corrupção e à impunidade no país. Nós elaboramos aqui algumas palavras para ser lidas aos senhores. Esperamos que sirva. Nenhuma medida de combate à corrupção ou a qualquer outra modalidade criminosa surtirá os efeitos desejados se ela não for capaz de punir os criminosos e, ao mesmo tempo, fazer desaparecer a sensação de impunidade. Um delito que permanece impune estimula a prática de outro. Por isso, a primeira é a mais importante providência a devolver ao povo a sensação de segurança e a certeza de que nenhum crime ficará impune e nenhum criminoso deixará de ser apresentado à justiça. Interessa-nos discutir aqui as medidas que medidas devem ser adotadas no sentido de, pelo menos, inibir a prática da corrupção. Corrupção é o ato ou efeito de subornar uma pessoa para obtenção de vantagem devida em proveito próprio de terceiros. No elenco das medidas que serão discutidas e que posteriormente serão implementadas, a primeira e mais importante é uma radical mudança de atitude, de forma a deixar para corruptos e corruptores a certeza de que suas práticas não serão mais toleradas. Fala-se muito em corrupção e em corruptos, mas poucas referências são feitas aos corruptores. Estes precisam ter sua responsabilidade apuradas com o mesmo rigor. A existência do crime de corrupção exige a participação de um lado do servidor público, de outro, de um terceiro interessado. O primeiro é induzido ou convencido, mediante o pagamento de certa quantia, a praticar determinado ato, ou omitir-se de sua prática, ou, ainda, a fornecer informações privilegiadas. Neste caso, existe também a atuação do segundo, que é aquela que suborna ou busca subornar o servidor público para satisfação de interesse próprio ou de outrem. Quando o servidor exige qualquer tipo de vantagem, configura-se o crime de concussão, que é uma modalidade de corrupção mais grave. O combate à corrupção inclui efetiva punição aos corruptos e principalmente aos corruptores. Algumas medidas precisam ser implementadas com urgência. Cumprimento integral da lei penal e administrativa, de modo a tornar efetivo o efetivo cumprimento às penas. Mais ágil, tornar mais ágil o processo, tanto na área administrativa como sob o aspecto penal e, principalmente, processual penal, eliminando a possibilidade de recursos protelatórios que levam inevitavelmente à prescrição do crime e à impunidade do criminoso. Para os casos de corrupção, deve-se adotar o rito sumário aos processos administrativos e penal, que se adote medida cautelar de bloqueio dos bens dos envolvidos no crime de corrupção. É imprescindível redefinir as responsabilidades legais de quem apura e de quem julga, para que não fique caracterizada a prática de condescência criminosa. Revisão nesse particular da legislação administrativa, penal e processual penal, mediante a criação de uma comissão composta por um juiz federal, um representante da Controladoria Geral da União, um do Ministério Público, um do Tribunal de Contas, um do Departamento de Polícia Federal, um da Câmara dos Deputados, um do Senado Federal, do Conselho de Ética da República, da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo Juiz Federal, com prazo de 60 dias para apresentar o resultado. É imprescindível selecionar e limitar o número e as categorias de pessoas que, com direito ao acesso a informações privilegiadas. Há uma máxima em segurança que ensina: nem tudo pode ser dito a todos e nem todos podem saber de tudo. O acesso a informações privilegiadas terá que ser sujeitado ao rígido controle, com a criação de mecanismos que permitam a imediata identificação dos responsáveis por eventuais vazamentos. Uma vez identificado o autor ou autores, deverão ser imediatamente afastados até o final da apuração. Os mecanismos a que me referi deverão permitir, de igual modo, a rápida identificação do beneficiário da informação privilegiada. Maior rigor no cumprimento das normas que regem os processos licitatórios. Necessário se faz também que se inclua no dispositivo na lei de licitações que proíba subcontratação, isto é, que uma empresa transfira a outra o objeto da licitação. O trabalho policial não pode sofrer reingerência de qualquer espécie. Que se punam os excessos, mas que se evitem as interferências indevidas. A polícia precisa de independência técnica e funcionar para executar suas missões. Nas indicações para preenchimento de cargos na alta administração e para os de confiança, deve-se levar em conta especialmente a competência e os antecedentes do indicado, seja ele quem for. O exercício do mandato ou de altos cargos não exclui ninguém do dever de obedecer à lei. Senhores, entendo que as propostas apresentadas precisam de um maior detalhamento, com um estudo mais aprofundado e outras surgirão. Nós temos nessa casa aqui no Senado duas propostas que vêm de encontro ao que nós acabamos de falar e ao que está sendo discutido, a corrupção e corruptores. Temos em andamento nesta casa duas PEC, projetos de importância, pactuais no âmbito da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Lavagem e a lavagem de Dinheiro e à Corrupção. Combate a organizações criminosas, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito. E a PEC 303 de 2004 foi arquivada, que o relator era o saudoso senador Romeu Tuma. O relator era o nosso senador Pedro Simão, que seria interessante essa PEC ser voltada à discussão, a PEC 304. 303, aliás, é de 2004. Nós temos também a videoconferência, é uma maneira de facilitarmos a oitiva de pessoas em outras capitais. Geralmente, uma comissão para a oitiva são 3 membros. Ao deslocamento de passagens aéreas, e através da videoconferência, ficaria um trabalho mais econômico e teria as mesmas... os mesmos resultados da oitiva frente a frente. Inclusive, esse trabalho da oitiva por videoconferência vem sendo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, que já utiliza essa matéria. Então, eu acho que são essas palavras que nós gostaríamos de trazer aqui, em nome dos delegados da Polícia Federal. Obrigado.